Então, cumprimento todos os senhores deputados e, para sermos bastante efetivos no pouco tempo que para já temos, acho que há aqui duas questões e irmos organizar o nosso método de trabalho, não é? É a sugestão. Eu estava aqui a confessar que nós temos um pedido que temos que analisar já, da GDA, que nos pede mais tempo. Eu não tenho aqui, mas está um mail que penso que todos receberam a solicitar-nos mais tempo para, enfim, para apresentarem. Eu neste momento, mas estão aqui os partidos todos, não me parece haver razões para darmos mais tempo, tendo em conta que esta entidade já teve até a oportunidade de ter uma segunda audição, foi-lhe solicitado que enviasse todos os documentos que tivesse na sua posse, que entendesse enviar, mas pronto, ouço todos os senhores, mas não me parece que termos aqui razões para mais tempo para cedermos a esta entidade. Era isto em primeiro lugar, que acho que temos que já que decidir esta questão, que ponha a vossa apreciação. Senhora Deputada Inês Medeiros.
Senhora Deputada, Srs. Deputados, bom, eu começava por dizer que este pedido de mais tempo, não só do nosso ponto de vista faz sentido, como aliás durante a própria audição que tivemos com a GDA eu levantei essa questão. Isto porquê? Porque esse tempo era para discutir uma alteração ao nível do número 4 do número 178 do Código de Direito de Autores e Direitos Conexos, que não estava prevista nos diplomas, não estava. Nós temos a consciência que há aqui uma grande pressão da parte de uma das partes interessadas, que tem a ver com os produtores. Com os produtores, sobretudo os produtores fonográficos, e com os direitos de tudo o que é ao nível do streaming. Tal como eu disse na audição, parece-nos que esta questão, a parte visível, é a ponta de um iceberg e que a eventual eliminação ou anulação deste número 4 pode ter consequências que nós neste momento não estamos em condições de medir. E, portanto, percebendo a pressão, percebendo uma certa urgência em encontrar uma solução, entendendo, como nós podemos entender, que a GDA, a quem nós estamos a retirar direitos, está disponível para encontrar uma solução consensual, parece-nos que era evidente que devíamos tentar, da parte do Parlamento, tentar arranjar uma solução que pudesse ser consensual entre as duas partes aqui, ou seja, os produtores fonográficos, representados pela Audiogest, e as outras entidades de gestão coletiva, neste caso, sobretudo, para a GDA. Nós não estamos aqui a pronunciar-nos sequer sobre a substância que, mais uma vez, há razões de ambos os lados que nós entendemos, muito claramente. Não consideramos é que a anulação de um direito, pura e simplesmente, se possa ser feito desta forma tão apressada. Sabemos que a maioria fez uma proposta. Essa proposta, quer dizer, mais uma vez, nós próprios gostaríamos de mais tempo para poder avaliar em consciência e perceber quais são as consequências neste novo espectro todo, que são as difusões online e o sistema do streaming. Portanto, da nossa parte, apelamos sim a um pouco mais de tempo para refletirmos sobre esta matéria. Ou então, a proposta alternativa que nós tínhamos feito era este assunto surgir, e a maioria pode fazê-lo se quiser, dar imediatamente entrada a um projeto autónomo para esta alteração, tal como me fez em proposta de alteração, inicia-se imediatamente um debate, mas este debate deixa de estar condicionado pelo timing dos outros três diplomas que nós já temos e que temos estado a discutir. Portanto, há aqui uma forma de procedimento, como sabem, houve inclusivamente um representante internacional da Federação Internacional dos Produtores Fotográficos que teve tempo para vir aqui à Assembleia, reunir com os grupos parlamentares, falar com, não sei, connosco falaram absolutamente, mas não sei com que outros grupos falaram, mas falar inclusivamente com o seu secretário de Estado. Neste momento, a GDA pede é um tempo para poder apresentar uma contraproposta também ao nível internacional para os representantes dos artistas e os intérpretes. A nós parece-nos que seria uma forma equitativa de tratar este assunto e sobretudo, mais sólida, mais justa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, depois à Sra. Deputada Catarina Martins, que pediu de seguida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Não temos nada a opor a que os trabalhos prolonguem. Bem sei que não tenho dado um grande contributo aqui no âmbito dos nossos e que até parece mal estar disponível para alargar trabalhos em que não tenho participado. Mas não vou opor-me a que, por um lado, seja possível deixar respirar o mais possível os trabalhos de especialidade e, por outro lado, também porque, tanto quanto sei, e peço à Sra. Presidente que me corrija se eu estiver enganado, este grupo de trabalho ainda não olhou para a petição que neste momento já tem 5 mil assinaturas e que envolve os projetos de lei sobre os quais estamos a refletir. E até por isso julgamos que quanto mais ponderado e quanto mais tempo tivermos para refletir sobre as diversas matérias que estão nestes projetos de lei, melhor será o trabalho que este grupo de trabalho pode produzir. E com isto, evidentemente, não escondo as divergências de fundo que temos com os diplomas em causa, como sabem. Mas, pronto, estas duas notas, quer por haver entidades de gestão coletiva que levantam necessidade de mais trabalho, quer por existir um vasto conjunto de cidadãos que já manifestou, aliás, até utilizando as formas legalmente previstas para fazer chegar à Assembleia da República a sua posição, não nos parece que perdêssemos ao tentar incorporar esses contributos.
Só para dar uma informação ao Sr. Deputado, em relação à petição, quer dizer que os peticionários foram ouvidos. Praticamente penso que todos os elementos que constituem este grupo de trabalho estiveram presentes, embora o Sr. Deputado não esteve, mas esteve a Sra. Deputada Ana Sofia, o próprio, a Sra. Deputada Inês de Medeiros. Penso que o Sr. Deputado do Partido Socialista também... não, o Sr. Deputado Pedro Delgado de Alves é o relator. A informação que eu tenho aqui dos serviços, peço desculpa se estava aqui a falar, era precisamente que o relatório final vai ser apreciado na próxima reunião da primeira comissão que irá ser entregue. Isto era só para dar uma informação em relação à situação dessa petição. E agora passava a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.
Sr. Presidente, só porque essa informação leva-me tão, porque eu não a conhecia de facto, a dizer que eu julgo que, tendo em conta que a petição está a percorrer os trâmites normais, que no mínimo devêssemos deixar terminar para não chegarmos a discutir a petição com o cinismo depois de dizer isto já não tem oportunidade porque já foi resolvido, sabendo nós que está uma petição em curso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Julgo que... Eu julgo a questão da petição importante. Como sabem, o Bloco de Esquerda tem uma posição contra a alteração da taxa da cópia privada e próxima da petição, mas, em geral, não só por isso, é bom que as petições não sejam discutidas sobre o facto consumado. Ai, foi muito bom, recolheram 5 mil assinaturas. Prezamos-vos muito, mas já decidimos e já votámos a lei e já fechámos o processo legislativo sobre o qual vocês se pronunciam. Parece-me que esse é o debate que não ajuda. Mas, em todo caso, não era sobre a alteração da taxa da cópia privada que eu queria falar. Queria primeiro dizer o seguinte, para que ficasse claro. Eu sou cooperadora da GDA. da gestão de direitos de artigo, porque sou, porque é a minha profissão, ou seja, não tenho nenhuma atividade, não faço, já não tenho nenhuma atividade, exerço o meu mandato em exclusividade, não recebo quaisquer direitos, e o pior que se pode dizer é que neste caso eu estou a votar contra os meus interesses, mas em todo caso é bom que se saiba para que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Julgo, no entanto, que não há nenhum conflito de interesse, há tanto como quanto um professor universitário se debruça aqui sobre uma especialidade do ensino superior. Em todo caso, gosto que as coisas sejam claras e aqui fica a informação. Dizer o seguinte, o Bloco de Esquerda, ao contrário da oposição clara que teve à alteração da taxa da cópia privada, não teve essa alteração clara à proposta 247 sobre a diretiva sobre as obras órfãs. Pelo contrário, percebemos que há uma necessidade de atualizar e percebemos até que há uma necessidade, nós até achamos que, enfim, que os direitos de autor têm tempo a mais. E, portanto, digamos que quando muito achamos isto bastante tímido em relação àquilo que nós defendemos. Em todo caso, é preciso dizer que a alteração, a proposta de lei do Governo alterava os artigos 75 e 183. E agora a PSD e a CDS propõem uma alteração ao artigo 178. E esta alteração ao artigo 178 levanta-nos as maiores dúvidas. Eu vou expor brevemente as dúvidas e a razão porque eu acho que era importante haver mais ponderação. Nós tivemos, ao longo dos anos, nós tivemos muita dificuldade, eu diria, não diria em Portugal, mas diria na Europa toda, em impor esta ideia de que os artistas e intérpretes também tinham um trabalho autoral a ser protegido e não eram só os autores. Isso foi um percurso legislativo complicado, complexo, que foi levado a cabo na Europa, em Portugal, etc. E tivemos, e a Assembleia da República debruçou-se sobre isso e fez um grande trabalho, e que foi consensual dos vários grupos parlamentares, uma luta grande sobre as condições contratuais em que os artistas e intérpretes exercem as suas funções. Eu não sei se se lembram, algumas das pessoas aqui não estão noutros grupos, porque isto é a primeira comissão, foi a Comissão de Cultura, portanto, algumas das pessoas são novas, mas talvez se lembram dos relatos de deputados que chegaram a fazer parte de programas documentários pagos, hoje esses programas já não existem, mas existiam na altura, e que relatavam como eram obrigados, os deputados não assinavam, mas ficaram a saber, toda a gente era obrigada a assinar, por essa via, contratos em que os artistas e intérpretes renunciavam aos seus direitos em nome da produtora. E, portanto, esta pressão para que haja uma renúncia de direitos dos artistas, dos intérpretes, é muito forte. Existe. E foi preciso uma grande união dos vários partidos políticos aqui na Assembleia da República para ultrapassar isso e processos em tribunal de anos em Portugal e na Europa para que começasse a ser cobrado de uma forma regular os direitos dos artistas e intérpretes. Porque, ainda por cima, como é que eu ia dizer? É cobrado a quem frui, há quem ganhe dinheiro com isso. O problema é que depois o dinheiro ficava nas produtoras, os autores ainda haviam alguns, os artistas e intérpretes não haviam nenhum. Portanto, não estamos a falar de aumentar ou diminuir custos, estamos a falar da forma como depois é distribuído aquilo que é cobrado. E nós sabemos que os artistas e intérpretes são sempre a parte mais frágil, porque é basicamente assinar aqui o contrato. É certo que é ilegal prescindir-se de direitos de autor, mas é verdade que se as entidades de gestão não tiverem o poder de ter acesso aos dados sobre tudo o que é transmitido, depois não têm capacidade de efetuar a cobrança e o artista fica extraordinariamente desprotegido. Isto é uma matéria jurídica extraordinariamente complexa. Estão aqui juristas e, portanto, com muito mais capacidade do que eu para tentarem resolver este embrulho. E por isso, como digo, até estou a falar de uma proposta de lei que nós até concordamos, as nossas discordâncias são porque até queríamos mais acesso e não menos. Agora, este artigo pode-nos fazer recuar aquilo que tem sido conquistas que foram difíceis. E eu lembro, senhores e senhoras deputadas, que o streaming é o futuro. Como é que eu ia dizer? Cada vez mais, as formas mais personalizadas de aceder aos conteúdos, as formas mais dispersas, aquelas que não passam pelos suportes que hoje em dia se têm visivelmente, são mais visíveis, são a maior parte da fruição. E, portanto, se nós desprotegemos agora os artistas e intérpretes em alterações que têm a ver com novos modelos do ponto de vista tecnológico de fruição de arte, o dano não é o dano restrito de um meio que hoje pode ser restrito. O dano é um dano para o novo modelo que existe de difusão de conteúdos. E por isso, eu acho Acho bem que se ouça a GDA, se a GDA pediu, em geral achamos bem que se ouça toda a gente, mas acima de tudo o que eu pedi é que os grupos parlamentares pensassem sobre isto com a GDA ou com outros. Mas a verdade é que a proposta de alteração aparece muito em cima da hora e julgo que não terá sido cruzada com todo este processo que esteve para trás noutras formas de difusão que não estas formas que são tecnologicamente mais recentes ou que o seu peso é mais recente. E por isso, bem, não só mais do que o pedido da GDA, o que eu julgo é que era importante haver alguma reflexão sobre isto, porque o consenso que foi encontrado entre os vários grupos parlamentares no passado, para que aquela coisa que era Código de Direitos de Autor e passou a ser Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos, que esses direitos conexos não fossem um verbo de encher, significassem verdadeiramente alguma coisa, porque corremos o risco de voltar muitos anos atrás, e isso seria dramático.
Obrigada. Mais alguma senhora deputada pediu? Senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente àquilo que estamos a analisar e que tem a ver com o pedido de prorrogação de prazo, por parte da GDA, tive a oportunidade de dizer também na audição que foi feita à GDA que o Parlamento pode, a todo o tempo, e debruçando sobre estas matérias, pronunciar-se. Aliás, já em 2004, quando esta matéria foi discutida, penso eu que também não foi, na altura em que este número 4 e a alteração foi introduzida, não houve nenhuma oportunidade de serem sido ouvidas todas as entidades que teriam supostamente de se pronunciar, sendo que eu entendo que até podem não ser ouvidas, nós temos toda a legitimidade para nos debruçarmos sobre todas as matérias, sendo esta a casa e nós representando. E, portanto, gostaria de dizer que neste processo, não só a GDA foi ouvida numa primeira avaliação, como a seguir pediu uma audição específica para ser sobre este artigo em específico ouvida, e mais, juntou toda a documentação, aliás a pedido da Sra. Presidente, que considerasse pertinente para podermos avaliar. E é sobre, eu não indo já à discussão do ponto em específico, dizer que é sobre também a nossa avaliação, também tem a ver com aquilo que foi a documentação que a GDA muniu a Comissão. E dizer que aquilo que é a introdução e a forma como está a redação proposta pelo PSD e pelo CDS vai de encontro a uma série de preocupações, inclusive é demonstradas nessa audição à GDA específica para este ponto. E, portanto, consideramos que, não, em todo o caso, não é necessário dar este prolongamento e estamos em condições de poder sobre a proposta nos debruçar. Muito obrigada.
Senhor deputado Inês de Medeiros.
Eu queria. A Sra. Deputada Catarina Martins introduziu aqui a discussão sobre o próprio artigo, que era uma coisa que eu não queria ter feito desde o início, porque depois poderemos falar sobre isso também. Queria relembrar duas coisas. Uma é que, tanto quanto sei, o senhor relator da petição, o deputado Pedro Delgado Alves, já falou justamente com o Presidente da Primeira Comissão, o Dr. Fernando Negrão, no sentido de não só o relatório ser avaliado e até poder ser agendado em plenário antes que venham a ser votados as alterações finais. Portanto, isso já está a ser, e foi um pedido expresso do Sr. Deputado Relator, que ao perceber que o trabalho da especialidade destes diplomas estava a avançar, foi expressamente pedir para que houvesse um agendamento prévio, justamente para não haver factos consumados e para a petição poder ser tratada com o devido respeito, independentemente do seu objeto e de concordarmos ou não concordarmos com ele. Isso era o primeiro ponto. O segundo ponto, queria, apesar de tudo, relembrar que o pedido de audição feito pela GDA, e isso é muito fácil de comprovar porque está gravado, foi basicamente para pedir
especificamente o adiamento desta discussão. Portanto, se há alguma coisa que a GDA pediu nessa adiação e as razões desse pedido de audição foi para o adiamento, não foi para a discussão, nem foi exclusivamente para propor soluções. Obviamente que estavam disponíveis para deixar a documentação para nós podermos avaliar, mas o objeto da audição que foi feita aqui foi para pedir o adiamento. E, portanto, quero que isto fique claro, tão claro de hoje como foi claro no dia da audição, portanto, não vamos inverter e subverter. A senhora deputada Catarina Martins fez bem em dizer, eu penso que já o tinha dito até noutras discussões, eu também, por razões profissionais, também sou cooperadora da GDA e posso garantir aqui que nunca recebi um cêntimo dos direitos que tenho, mas espero um dia vir a receber, portanto, que isso também fique claro. Não receberei, certamente, durante esta discussão, mas que suponho que, de facto, também não há conflito de interesses, não tenho nenhum cargo diretivo na GDA, não tenho nenhuma função na GDA, sou a simples cooperadora, até por razões profissionais e porque, de facto, houve vários trabalhos meus que queriam direitos conexos. Mas também volto a deixar aqui esta nota para que seja claro, não tendo, suponho também que não há conflitos de interesses, mas quero que seja claro sobre isso, é um bocado como estar numa ordem profissional. Muito obrigada.
Ora bem, não, parece-me não haver consenso sobre esta matéria, portanto, nestas situações só nos resta votar este pedido de prolongamento de tempo que é solicitado pela GDA e, portanto, quem vota contra o pedido de adiamento. Quem vota a favor do adiamento, portanto, por exclusão, está. Foi. Diga.
Eu confesso que não me sinto confortável que o problema do adiamento ou não seja o pedido da GDA. Eu gostaria, então, em nome do Bloco de Esquerda, de fazer um pedido de adiamento para nós termos uma discussão só sobre os impactos da alteração do artigo 4, do número 4 do 178, dos direitos de autor. Porque o meu problema não é o pedido da GDA, o meu problema é que eu acho que isto aqui não foi debatido como deve ser. Veio um parecer da Apritel a pedir esta alteração. Tenho muito respeito pela Apritel, representa a Vodafone, a Zona, a Mail, é com certeza uma associação muito respeitável, mas isto tem consequências, houve decisões anteriores do Parlamento. E, portanto, eu, em nome do Bloco de Esquerda, faço o pedido para que a gente possa fazer esse debate antes de irmos à votação da especialidade.
Senhora Deputada Inês Medeiros.
Senhora Deputada, eu gostava, então, que os partidos que votam contra o adiamento me explicassem concretamente se têm a consciência de quais vão ser as implicações desta votação. Se têm a consciência, se o CDS, a senhora deputada Teresa Anjinha aqui representando o CDS e a senhora deputada Ana Sofia Betancourt aqui representando o PSD, me sabem a dizer exatamente quais vão ser as consequências concretas destas propostas que nós vamos votar. É porque se souberem, eu acho que têm o dom de uma clarividência, porque, e têm, sobretudo, não, devem ter tomado uma poção mágica de compreensão deste assunto, porque nem sequer os especialistas, e nós recebemos vários relatórios sobre isso, põem em causa. Quero também relembrar outra questão. O que está aqui em causa é, inclusivamente, algo que pode ir contra aquilo que é a intenção da diretiva que nós vamos transpor em muitos casos. A diretiva é muito clara em dizer, sempre que possível, vamos recorrer e reforçar a gestão coletiva. E, neste momento, a maioria quer votar uma alteração, e mais uma vez, se calhar até está fundamentado e até se justifica, portanto, que isto seja claro, mas a maioria está a forçar uma votação que vai contra os próprios princípios da diretiva, que é de estimular a gestão coletiva. Portanto, eu gostaria que me dessem uma razão, espero pelo menos uma declaração de voto, para me explicarem exatamente se estão, de facto, a votar em consciência ou se estão a obedecer a outras diretivas que não a diretiva europeia.
Senhora Deputada, no caso da senhora Deputada Inês Medeiros, as senhoras deputadas responderão se assim o entenderem. Se não o entenderem, não só como é óbvio, mas estou a ver que a senhora deputada Teresa Anjinho está a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, apenas para, com toda a tranquilidade, dizer que, em nome do CDS, é de facto notável um certo volte-face que eu estou aqui a assistir, uma vez que, na verdade, eu, quem acaba por acompanhar mais estas questões é o meu colega Michel Soffert, e a última vez que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto foi numa reunião da primeira comissão, onde a senhora deputada Inês Medeiros fez uma intervenção até bastante, digamos, o adjetivo incisiva, no sentido de que a maioria estaria constantemente a inventar argumentos de adiamento e que estas questões tinham que ser tratadas o mais depressa possível. Aliás, fui eu que pedi, encarecidamente, até por uma questão de trabalho, tendo em conta o acumular do mesmo e a gestão das questões da primeira comissão. Pois é, mas a verdade é que na altura nós tínhamos outras questões em cima da mesa. E a senhora deputada, aliás, e muito bem, reconheceu que essas outras questões eram tão válidas como eu, neste momento, não indo ao fundo da questão, no que diz respeito à questão da validade dos seus argumentos ou de todos os outros argumentos que aqui foram aduzidos, devo referir que, de facto, todos os grupos parlamentares têm a possibilidade de fazer um pedido de adiamento, como, aliás, o CDS o fez da última vez. E, portanto, da mesma forma que o CDS da última vez o fez e que foi acedido pelos tantos grupos parlamentares, há aqui um pedido formal de adiamento, nem sei se foi o seu, se foi do Bloco de Esquerda que fez o pedido formal de adiamento, e, portanto, esse pedido à partida deve ser acedido da mesma forma que da outra vez também foi acedido por parte do CDS. Aliás, no quadro da primeira comissão, eu estava de facto aqui a confirmar isso, no quadro da primeira comissão todos os grupos têm efetivamente esse direito, que é respeitado pelos restantes partidos, julgo que ainda não foi exercido por parte, tanto quanto sei, do Bloco de Esquerda, e, portanto, a nosso ver, parece-nos, Sr. Presidente, que à partida nem se deve colocar a votação e deve ser considerado como válido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em regra, realmente, é essa que tem sido seguida, penso que em todas as comissões e grupos de trabalho, quando há uma solicitação de um partido, neste caso apresentado pelo Bloco de Esquerda, um requerimento oral, digamos assim, solicitando, normalmente é aceito. Portanto, este assunto ficará adiado para uma próxima reunião do grupo de trabalho. Portanto, sugeria que estabelecêssemos aqui, se calhar, um método de trabalho. Portanto, nós temos três diplomas para apreciar, o PPL 245, 246 e aquele que agora esteve mais, já teve um pouco sobre a mesa, o 247. Não sei se querem, se é vontade dos grupos parlamentares começar pelo 245, por esta ordem, que é o mais complexo. Complexo, não digo que seja o mais difícil, é aquele que tem o maior número de propostas de alteração. Por isso eu estou aqui a pôr essa questão. Se querem começar por outros que têm um menor número, que é o caso do 246, começar por esse em que as propostas são menor e que talvez possamos fazer um trabalho mais célebre. Eu penso que era vantajoso começarmos pelo 246, e depois irmos então ao 245, não estou a falar no 247, porque pelas razões que me dispensam. Portanto, podemos começar pelo 246, não sei se acham bem. Senhora Deputada, peço-lhe só um favor. Eu não sei, claro que não vamos agora nem de perto nem de longe terminar, só para fazermos aqui uma possibilidade de calendário. Não, só um bocadinho antes da senhora deputada Catarina Martins se ausentar. Peço só um minuto. Que era a possibilidade. Exatamente. Íamos ao 246. O que eu sugeria. Calma, só um minuto. E há aqui sugerir, visto que a senhora deputada Catarina Martins tem que se ausentar pelas razões do plenário, se acham que é possível continuarmos esta reunião hoje após o plenário. É a questão que eu punha já de imediato. Desculpa, se não é possível hoje, se é amanhã, sexta-feira, se haverá alguma possibilidade, ou então temos que marcar se calhar para terça-feira, não sei. Vejam, agradecia que encontrássemos aqui algum consenso sobre essa matéria antes da ausência.
Sr. Presidente, desculpe, mas de facto é, o entendimento que eu tenho, ou pelo menos é aquilo que decorre até de reuniões anteriores, é que quando se pede o adiamento é de todos os diplomas em conjunto e, portanto, o adiamento foi pedido e, portanto, todos os diplomas em conjunto estarão então adiados, porque julgo que é esse que é o compromisso que existe exatamente nesta matéria. E quanto ao agendamento, e já agora está a segunda questão, quanto ao agendamento da reunião, pela parte que me toca e já aqui com algum esforço, também hoje à tarde é impossível porque temos a Comissão Parlamentar de Inquérito, isso, e portanto já são 3 membros.
Senhora Presidente, eu partia do princípio que ou esse foi o entendimento que eu tive, que o adiamento era relativamente ao 247, ou seja, das obras órfãs. Como eu disse mais uma vez, considero, e só para responder à Sra. Deputada Teresa Anjinho, tem toda a razão em relembrar que eu acho que há uma série de diplomas que devem avançar relativamente rápido. Um deles era, de facto, este 247. Não fosse esta proposta de alteração que surge agora, que não estava na proposta de governo e que vem, de facto, exigir uma reflexão em torno do Código de Direito de Autor e Direito de Conexo, que de repente, quer dizer, se houvesse, e eu volto a apelar aqui, se a maioria aceitasse fazer esta proposta, até sob forma de proposta de lei de alteração isolada, nós podíamos despachar esta questão das obras órfãs, que é a transposição de uma diretiva. Portanto, sobre essa questão, e não haveria qualquer discussão, até penso que seria consensual, a posição sobre as obras órfãs. Esta introdução, que é uma introdução com consequências no Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, esta alteração do número 4, é que veio, de facto, baralhar, se quiserem, e atrasar o calendário. Da nossa parte, nós podemos perfeitamente começar a tratar do diploma 246. Sobre isso, não estamos absolutamente disponíveis às propostas de alteração, as nossas, da maioria, da PSD e CDS. Em relação, eu tenho um apelo a fazer, apesar de tudo, sobre o diploma 245. Como toda a gente concordará, é toda uma nova lei, é um diploma muito substancial, muitas propostas de alteração, estamos sempre a ver pequenas alterações possíveis, onde eu acho que pode haver consenso numa série de matérias, até pelas próprias propostas de alteração que têm surgido, mas esses consensos não se fazem se forçarmos um calendário demasiado rápido. Portanto, da nossa parte, se por acaso, mais uma vez, a maioria aceitasse isolar a alteração ao 178, número 4, fazendo um projeto, dando entrada já, e estamos absolutamente disponíveis para o discutir. Da nossa parte, podíamos já iniciar as conversações sobre o 247 das obras órfãs, podíamos já começar e quase concluir, já na próxima reunião, sobre o 246 da cópia privada e termos depois o tempo necessário para fazermos, de facto, um trabalho consistente no 245 da Lei das Entidades de Gestão Coletiva. Em relação ao calendário, amanhã não nos é de todo em todo possível e hoje, dada até a própria agenda do plenário, eu tenho que garantir o plenário, estou de serviço esta tarde, duvido que termine a horas possíveis de fazer, portanto, acho que tem que ser transposto para a semana. Obrigada.
Sr. Deputado Miguel Tiago, penso que tinha pedido a palavra e também faz parte do grupo de trabalho do BES, não é verdade? Da comissão, aliás, do grupo de... Tem com certeza já agendado.
Sobre a reunião para hoje é da minha parte impossível. Eu não sei qual, portanto, o adiamento que aqui acedemos, que o Bloco de Esquerda acaba de pedir, estou inteiramente de acordo que seja assegurado, eu julgo que devia no mínimo ser de uma semana, porque caso contrário estarmos a adiar de agora para logo à tarde não tem efeito. E eu também gostava de formalizar a proposta de que o 50, o da cópia privada, portanto, corresponde à PPL 246, que só fosse abordado na especialidade após a discussão da petição em plenário. Não está em plenário. Após o fecho do processo da petição.
Muito.
Sem prejuízo de respeitar integralmente o que diz a senhora deputada Ana Bittencourt, somos livres de discutir, não fazendo assim como estamos a propor, é evidente, nem se coloca em causa. É uma questão de justeza e não de legitimidade. Mas proponho que sigamos a justeza e não a legitimidade neste caso.
Senhora deputada.
Senhor Presidente, e também já agora, para efeitos de organização, eu parece-me que o trabalho será bastante longo, agendar de modo a que não colida com outras obrigações que nós possamos todos ter do ponto de vista parlamentar. Por exemplo, eu acredito que isto será seguramente mais de uma hora. E, portanto, normalmente todos nós temos responsabilidades, às vezes, no plenário, aliás, como foi aqui dito, quando se agendar, que se agende de modo a que os grupos parlamentares possam estar representados até que, então, a votação se possa fazer, porque senão será impossível.
Pois é, senhora deputada, foi nesse sentido que questionei aqui os senhores deputados, porque sei que alguns estão em comissões que são complexas e que já têm os trabalhos marcados e agendados, se haverá alguma manhã de terça, ou de quarta, ou de quinta, em que não tenham esses trabalhos, para que possamos marcar. Normalmente à quinta, sei que o PS, não sei se é todas as semanas, e o PCP têm reuniões do grupo parlamentar. Se pudéssemos, por exemplo, 2 a 8 dias, começar às 10 da manhã, isto era uma sugestão, e se calhar, como há, no caso do Partido Socialista, tem 2 senhores deputados, talvez seja possível, não sei, mas eu sugeria 2 a 8 dias às 10, caso não haja outras comissões marcadas. Pergunto, uma manhã era algo que seria muito razoável para podermos trabalhar. Senhores deputados, acham que é possível 2 a 8 dias às 10 da manhã?
Quer dizer, mas terça ninguém pode?
Não,
diga.
Não pode, nós temos a comissão. Temos a comissão de 10 às 9 da manhã.
É impeditivo. De manhã, pergunto. Também há a comissão de inquérito. Quarta de manhã. Estou a perguntar, porque nem todos estamos nas... Por exemplo, há a Comissão de Saúde, onde alguns são suplentes, onde outros... Por exemplo, estou-me a recordar. Quarta de manhã. Penso que nós, que na maioria somos da 8ª Comissão, penso que não está prevista. Desta semana houve quarta de manhã.
Eu posso correr de uma sala para outra. Não vale a pena.
Na terça à tarde, às 5, por exemplo, pergunto eu, ou à comissão de inquérito à tarde. Vejam as vossas agendas.
Isto, exato. Parece que estamos aqui a criar uma impossibilidade, mas de facto estas reuniões, grupos parlamentares, principalmente como o PCP e o CDS, que por acaso partilham o deputado com este grupo de trabalho, ficam prejudicados. O mais que eu neste momento posso fazer, quase num registro informal, é ver se existe alguma possibilidade do grupo parlamentar do PCP se fazer substituir neste grupo de trabalho. Mas eu não posso assumir o compromisso para uma hora da comissão de inquérito sem garantir antes que eu possa ser substituído, caso contrário. Eu conheço esse expediente, já fui confrontado com ele, manifestei-me contra ele, apesar de o aceitar, quando, nomeadamente, da parte do Bloco de Esquerda surgiu esse debate, até julgo que na Comissão de Educação, aceitei porque, de facto, compreendemos que há grupos que têm dificuldades em estar, mas protestei pela sua utilização e, em maioria de razão e por coerência, protestarei na sua aplicação, ainda que neste caso me beneficiasse. Julgo que devemos evitar ao máximo, no âmbito do possível, no âmbito do...
Senhor Deputado, eu ia sugerir de qualquer das maneiras, parece-me que talvez a quarta de manhã, porque embora a Senhora Deputada Teresa Anjinho tenha, também o Senhor Deputado Michel Zoifa está a acompanhar estas matérias, portanto, mesmo que tenha de estar presente na primeira comissão, o PSD também, enfim, iria fazer-se representar, até poderíamos solicitar que fosse, não sei se qual é o ponto da agenda, mas que se passasse a ser o primeiro, está ali um bocadinho dependente, iríamos se calhar apontar para a quarta de manhã, mas...
Senhora Deputada, só uma questão, eu de facto também tenho algumas reticências em relação à solução dos assessores, não por falta de respeito dos assessores, muito pelo contrário. Às vezes até estão mais dentro dos assuntos, sem desprestígio para os deputados, como é evidente, mas eu penso que há aqui muitas questões que devem ser debatidas, quer dizer, não é apenas estar a dar indicações de voto. Eu, de qualquer maneira, sem prejuízo da quarta de manhã, sendo que não acredito que a gente termine nessa altura, portanto, sem prejuízo, caso seja possível, da quarta de manhã, eu penso que há uma comissão, a 12ª Comissão reúne nessa altura, mas bom, isso aí eu terei mais facilidade em... nem que vá lá um bocadinho e depois volto, portanto, em conciliar as coisas, mas já que temos uma semana de antecedência, porque é que não se propõe, por exemplo, sexta? Desta sexta a uma semana, toda a gente se organiza, não há nada previsto, sabemos que há deputados que vão para fora de Lisboa e que isso tem, mas quer dizer, a uma semana talvez se consigam organizar e, portanto, e começando às 14h30 temos uma tarde livre para começar a trabalhar sem ser aos bocadinhos.
Senhora Deputada, pela minha parte não tenho nada contra, mas pelas razões que a Senhora Deputada também levantou, que muitas vezes alguns senhores deputados que, enfim, que têm deslocação,